Todo mundo conhece aquela briga para criar uma rotina e, sabe, fazer ela pegar. Parece que é pura força de vontade, né? Mas para nossa análise de hoje, a gente mergulhou em fontes da neurociência, da psicologia e gestão de tempo para entender uma coisa. O nosso cérebro, na verdade, ama rotinas. O segredo é saber como construir os hábitos do jeito certo a favor dele.
Exatamente. A missão aqui é parar de lutar contra a nossa própria biologia, né? E começar a usar ela como uma aliada, para, assim, liberar energia mental para o que realmente importa.
E o primeiro dado das fontes que, olha, me chocou foi este. Pense em tudo que foi feito hoje. Quase metade disso, perto de uns 40%, não foi uma escolha consciente. Foi o tal do piloto automático no comando.
Isso não é preguiça, é pura eficiência. O cérebro foi projetado para economizar energia. O córtex pré-frontal, que é tipo o nosso CEO, sabe? O responsável pelas decisões complexas, ele cansa muito rápido. Então, para não gastar essa energia decidindo como amarrar o sapato todo santo dia, ele delega essas tarefas repetitivas, joga lá para os gânglios da base.
Ah, então os gânglios da base seriam como uma memória muscular do cérebro para as tarefas do dia a dia? Uma vez que se aprende, não precisa mais pensar no passo a passo.
Perfeita analogia. É exatamente isso. Ele automatiza para reduzir o que a gente chama de carga cognitiva. Sem rotinas, esse CEO fica sobrecarregado com 1 milhão de microdecisões, o que gera uma exaustão constante e, claro, estresse.
Isso me faz pensar naqueles dias caóticos, sabe? Sem hora para nada. A gente se sente completamente esgotada, sem nem saber por quê. Tem a ver com a biologia do estresse, com o cortisol.
Totalmente. Uma rotina irregular, principalmente de sono, bagunça todo o nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico. Isso desregula os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. O normal é ter um pico de cortisol de manhã para dar energia e uma queda à noite. Sem rotina, o corpo fica perdido. Libera cortisol em horas erradas e cria um estresse silencioso. E o gatilho mestre para ajustar esse relógio, segundo as fontes, é super simples: luz natural, logo pela manhã.
Entendi. Então, uma noite mal dormida não bagunça só o dia seguinte, ela pode criar um efeito dominó de estresse no corpo todo. É isso?
Exato. Ela joga o sistema inteiro fora de sincronia.
Isso tudo faz sentido, mas ainda fica aquela pergunta: se o cérebro gosta tanto de rotina, por que é tão difícil simplesmente começar? O neurocientista Sloan Delanagare, que foi citado, diz que não é sobre dificuldade, mas sobre prioridade. Como assim?
Isso nos leva ao famoso loop do hábito. Ele tem três partes: o gatilho, que dispara a ação, a rotina, que é a ação em si, e a recompensa. E o que é fascinante aqui é o papel da dopamina. A gente sempre acha que ela é o hormônio do prazer, mas as fontes mostram que ela está mais ligada à antecipação da recompensa, essa expectativa que nos motiva a agir.
E aqui é onde fica realmente interessante. Delanugari sugere uma técnica para se manter motivada no exercício. Visualizar os processos fisiológicos acontecendo. Imaginar as mitocôndrias queimando energia, o sangue fluindo. É quase como criar um videogame mental para o cérebro.
Do ponto de vista neurológico, é uma estratégia brilhante, porque ao mentalizar os benefícios, você está conectando a ação a uma recompensa interna, uma recompensa imediata e clara. O cérebro não precisa esperar 6 meses para ver o resultado no espelho. Ele sente a recompensa agora. Isso fortalece o loop de uma forma absurda.
Ok, vamos para a parte prática. Como organizar isso no dia a dia? As fontes falam muito sobre planejamento, priorização. E uma técnica que se destacou foi o time blocking.
Sim, o time blocking. A ideia é tratar a lista de tarefas como se fossem reuniões. Em vez de uma lista solta, você dá um endereço para cada tarefa no seu calendário. Das 9 às 10, escrever relatório. Das 10 às 10h15, pausa para o café. Isso acaba com a dúvida do o que eu faço agora? Um dado interessante é que quem usa essa técnica chega a concluir 30% mais tarefas. E outra estratégia poderosa é o empilhamento de hábitos. É ancorar um hábito novo em um que já existe. Tipo, depois de escovar os dentes, vou meditar por 1 minuto.
E o ponto crucial é ter paciência. As fontes dizem que leva, em média, 66 dias para um hábito virar automático. Isso tira um peso das costas, né? Eu mesma já desisti de coisas com uma semana, achando que o problema era eu. Saber que a média é mais de 2 meses muda a perspectiva. A consistência vence a intensidade, no fim das contas. Resumindo tudo, então, rotina não é prisão. É o contrário. É a libertação da nossa energia mental, das pequenas coisas, para a gente poder focar no que realmente importa. É basicamente usar o manual de instruções do nosso próprio cérebro.
Exatamente. E, para fechar, as fontes trazem uma reflexão poderosa. Hábitos consistentes não mudam apenas o que a gente faz. Eles mudam quem nós somos. Alguém que começa a correr todo dia, com o tempo, não apenas corre, mas passa a se ver como uma pessoa que corre. A identidade se funde com a ação. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que identidade poderia ser construída uma pequena ação consistente de cada vez?